Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
Presos revelados fizeram um carcereiro refém durante uma rebelião na delegacia de Santo Antônio da Platina, no norte do Paraná. O motim começou no fim da noite de ontem. Segundo a Polícia Militar, tudo começou depois de uma tentativa de fuga. Os presos renderam a gente e dominaram a delegacia. A Polícia Civil e a Polícia Militar passaram a noite tentando negociar com os presos. Até o começo desta manhã, os presos ainda dominavam a situação. O presidente Michel Temer vai ter que explicar ao Supremo Tribunal Federal as mudanças que estão previstas na reforma da Previdência. Detalhes com Lucas Por Deus Leão.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, deu prazo de 10 dias para o presidente Michel Temer explicar se houve estudo prévio sobre as mudanças na regra de aposentadoria. Na decisão, o ministro pede informações sobre a PEC da reforma previdenciária ao presidente Michel Temer, ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e ainda aos deputados presidentes das comissões por onde passa a reforma. O pedido do ministro do Supremo responde a uma ação movida pela oposição contra as mudanças na Previdência Social. 28 deputados federais contrários à reforma pedem a anulação dos atos que levaram à tramitação da PEC na Câmara. A oposição alega que o governo não apresentou estudos sobre o impacto da reforma no futuro e também reclamam que o Conselho Nacional da Previdência Social não foi consultado sobre o tema. A reforma da Previdência em tramitação na Câmara prevê um aumento do tempo mínimo de contribuição de 15 para 25 anos, além de 49 anos de contribuição para ter acesso ao valor integral do benefício. A medida também coloca 65 anos de idade mínima, tanto para homens como mulheres se aposentarem, e estabelece as mesmas regras para trabalhadores urbanos e rurais. De Brasília, Lucas Por Deus Leão.
Ainda um pouco mais sobre política, o senador do Paraná, Álvaro Dias, está defendendo mudanças na forma de indicação de ministros para os tribunais superiores. Detalhes com Érica Christian.
Senador Álvaro Dias, a Comissão de Constituição e Justiça está preparada para a sabatina de Alexandre de Moraes?
Preparada ou despreparada, depende do enfoque. A composição da Comissão de Constituição e Justiça levou em conta a obediência dos seus integrantes às ordens emanadas do Palácio do Planalto. Então está preparadíssima nesse contexto.
A sabatina de Edson Fachin foi a mais longa, sob o argumento de que ele teria ligações com o PT, então por isso ele foi submetido ou foi bombardeado com muitas perguntas. Em relação a Alexandre de Moraes, é de se esperar o mesmo?
É, certamente haverá, sim, perguntas irreverentes, obviamente. Não creio que alcance a dimensão da sabatina de Fachin, que foi a mais longa, uma sabatina histórica. Mas, de toda sorte, imagino que haverá, sim, perguntas de opositores à sua indicação, que certamente causarão polêmica no plenário da comissão.
Agora, o senhor defende mudanças nesse critério de indicação de ministros do Supremo?
Sim, nós temos algumas propostas tramitando aqui no Senado, do senador Lazier, da senadora Ana Amélia, do senador Cristóvão Buarque. São propostas que apresentam alternativas a esse modelo de escolha que, a meu ver, estabelece uma relação muito estreitada com a política, né? As indicações acabam sendo de natureza política, suscitando polêmica e certamente insatisfação. É o que está ocorrendo, sempre ocorre, né, com todos os indicados. Me parece que a razão dessa insatisfação e dessa polêmica é exatamente o modelo, né? Essa forma de escolher. Nós seríamos a população mais confiante no Supremo se o modelo de escolha fosse mais democrático, né? Ensejando, por exemplo, participação de indicados do Ministério Público, de indicado da Ordem dos Advogados do Brasil, do Conselho Nacional de Justiça. Nós seríamos uma lista ampliada, uma lista sextupla, com esses indicados para que o Presidente da República pudesse depois fazer a indicação ao Senado Federal. Eu imagino que desta forma apostaríamos na qualidade, né, dos magistrados.
Ainda falando sobre a Previdência Social, algumas empresas estão devendo quase 3 vezes o valor do que apontado como déficit do INSS.
Os devedores da Previdência Social acumulam uma dívida que é quase 3 vezes o valor do atual déficit no INSS. São empresas públicas, privadas, fundações, governos de estados e prefeituras que devem ao Regime Geral da Previdência Social mais de R$ 426 bilhões. A informação é da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, responsável por fazer a cobrança dessas dívidas. O valor é quase o triplo do déficit no INSS de 2016, que foi de cerca de R$ 149 bilhões, segundo o governo. O coordenador-geral da Dívida Ativa da União, Cristiano Lins de Moraes, explicou que essa dívida vem sendo formada desde a década de 1960 e que alguns casos envolvem fraudes.
Eu tenho débitos de devedores de vários tipos, né? Então, desde um pequeno devedor a um grande devedor, e dentre eles também há muita variação de capacidade econômica e financeira. Também há nesse estoque escondido algumas situações de fraude, né? De crimes de sonegação, esquemas fraudulentos, assim, sofisticados. Às vezes um devedor que aparenta não ter movimentação financeira e nada, ele esconde, na verdade, uma organização que tem poder econômico por trás dele.
Entre os maiores devedores da Previdência, tem empresas que já fecharam, como as antigas companhias aéreas Varig e Vasp e a TV Manchete. Somente essas empresas devem ao INSS cerca de R$ 5,5 bilhões. A lista também conta com diversos bancos públicos e privados, como Bradesco, Itaú, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, todos com dívidas milionárias. Grandes empresas também constam entre os devedores do INSS, como a mineradora Vale e a JBS da Friboi, que sozinha acumula mais de R$ 1,8 bilhões em dívidas, a segunda maior da lista. Governos de estados de todas as regiões e prefeituras de várias cidades também devem centenas de milhões de reais para a Previdência. A Caixa Econômica Federal informou por assessoria que paga corretamente e sem atraso todas as contribuições previdenciárias, mas questiona cobranças feitas por processos judiciais movidos por empregados e que, como é uma das maiores empresas do Brasil, tem muitos empregados que entram na justiça cobrando recursos que o banco entende não dever. A empresa JBS disse em nota que já se propôs a pagar as dívidas com créditos que acumula na Receita Federal, mas afirma que a ineficiência no sistema de cobrança impede que a troca ocorra, o que tem gerado multa, também contestada pela empresa. Já a mineradora Vale diz que tem disputas na justiça sobre questões previdenciárias e acredita que tem chances de vencer as discussões e, como os processos ainda estão em andamento, tem atestado de regularidade fiscal. As outras empresas citadas não responderam à reportagem até o fechamento da matéria. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional tenta recuperar parte deste dinheiro na Justiça. No ano passado, foi recuperado mais de R$ 4,5 bilhões, valor 11% superior ao que foi recuperado em 2015. O déficit na Previdência Social é um dos argumentos do governo para fazer a reforma da Previdência que está em análise na Câmara dos Deputados. Mas o déficit na Previdência vem sendo questionado por entidades de trabalhadores. A Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal propõe, junto com as centrais sindicais, mudanças na forma de arrecadação e cobrança de débitos previdenciários. O presidente da associação, Wilson Romero, defende que antes de aumentar o tempo de contribuição dos trabalhadores para o INSS, é preciso modificar a gestão da Previdência.
Tem que fazer primeiro ajustes no lado da fonte de financiamento, ou seja, cobrar essa paquidérmica dívida que é dinheiro sagrado de aposentado e pensionista, que foi ao longo do tempo acumulado, gerando quase 500 bilhões de débitos inscritos, fora o que está na fase administrativa. O índice de recuperação é muito pequeno, é muito lento. Nós temos que criar instrumentos mais ágeis de recuperação desse recurso.
A proposta de reforma da Previdência amplia o tempo de contribuição dos trabalhadores para se aposentar e coloca uma idade mínima de 65 anos para homens e mulheres acessarem o benefício.
É hora do intervalo. Daqui a pouquinho, detalhes sobre o começo do carnaval no litoral do estado e a crise que pode afetar o trabalho dos prefeitos no sudoeste do estado.
Paraná de hoje volta já.